Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E ao quarto dia da campanha, já vamos à estrada, mas para já deixem-me dar as boas-vindas à Helena Pereira. Olá, Helena.
Olá, tudo bem?
E à Ana Sá Lopes. Olá, Ana.
Olá, Ruben, estás bem?
Ana, como é que viste este regresso ao passado na campanha? Já se fala outra vez de aborto?
É o reviver o passado, mas não em Bright Sad, mas no Portugal antigo.
Pois é, que eu pensei que isto já estava mais ou menos pacificado na sociedade portuguesa, não é?
Eu acho que até o PSD pensava. E de repente vem um homem que o CDS escolheu, o Paulo Núncio, foi secretário de Estado no governo da Passos Coelho, e um homem que o CDS escolheu para ser o número 2, portanto é o homem que vai ser eleito deputado com quase toda a certeza.
O homem que vai ser eleito deputado, mesmo que o AD tenha um mau resultado, porque tem lugar garantido.
Tem o lugar garantido, mesmo que aquilo seja uma desgraça, que não, em princípio não irá ser, não é? Pelo menos a ideia. Mas vamos ver como muitas destas é capaz de ser. E Paulo Núncio não só veio sugerir que pode haver um novo referendo ao aborto, como veio gabar-se de, quando teve no poder o PSD e o CDS, em 2011-2015, ter contribuído para tornar o aborto mais difícil. Uma foi através das taxas moderadoras, que depois o governo da Geringonça inverteu. Isto foi um tiro no pé que não tem palavras.
Vamos então ouvir a resposta de Nuno Melo, o líder do CDS, já na manhã desta quarta-feira, precisamente sobre as palavras de Paulo Núncio.
Três notas muito simples, só para esclarecer e balizar o assunto. Bom. Ponto 1. O que o Paulo Núncio disse foi uma afirmação de grande respeito democrático. O que é que o Paulo Núncio disse? Disse que o resultado de um referendo só pode ser alterado por outro referendo. Ponto 2. Este tema não é um tema que conste do acordo de coligação. Não constando de um acordo de coligação, não é tema para a próxima legislatura. Ponto 3. Em relação ao tema, sabem, o CDS é o mesmo. E, portanto, aquilo que o CDS sempre foi é aquilo que o CDS sempre é. Uma coisa não invalida a outra. Dito isto, suponho que está esclarecido. Houve uma afirmação de grande respeito democrático. O resultado de um referendo só se altera através de outro referendo. Não consta da coligação. Logo, não constando da coligação, não é tema para a próxima legislatura. Não é evidente, nós estamos numa coligação. Ponto 3, não invalida aquilo que o CDS sempre pensou, que de resto um jornalista muito competente e há tantos anos sabe, é sobre isso pública, notória, passamos quanto isso, está bem?
Tiro no pé da campanha da AD.
Total, um tiro no pé total. Não é que o Nuno Melo tem razão numa coisa, o CDS sempre pensou assim. Quem vota CDS e quem votou CDS nunca foi ao engano. O CDS sempre pensou assim, aliás, algumas pessoas que votaram CDS, nós sabemos que depois foram para o Chega, foram para outros partidos, a Iniciativa Liberal, por exemplo, a Iniciativa Liberal totalmente a favor da despenalização do aborto, da lei, tal como ela existe hoje, embora às vezes nem toda a gente percebe os programas todos, mas o CDS sempre foi um partido completamente contra a despenalização do aborto, sistematicamente, e Paulo Núncio vai a um debate organizado por uma das personalidades mais radicais contra o aborto, que é António Pinto Pereira, que até é do PSD, nem é do CDS, o Juntos pela Vida, e criou um movimento, que era o Juntos pela Vida, um movimento que foi muito importante do ponto de vista do não ao aborto durante os referendos. Ele diz a verdade. Aquilo é o que o CDS sempre pensou. Agora, a partir do momento em que esta lei está estabelecida, que o próprio PSD não a põe em causa, aliás, a desculpa do Nuno Melo é, mas isto não está no programa da AD, que nós vamos reverter a lei, nem que vamos fazer novo referendo. É, o Dr. Paulo Núncio não disse que vai haver um novo referendo. Se a entrada de Passos Coelho veio trazer os demónios da Troika, e nesse sentido pode até ter favorecido algum voto na esquerda, a entrada de Paulo Núncio vem trazer os demónios do tempo em que o aborto era ilegal, onde se fazia abortos clandestinos, onde toda a gente sabia como se fazia abortos clandestinos. É ou é proibido, mas faz-se, do Marcelo Rebelo de Sousa naquele tempo, se recordam, que era a frase de Marcelo, que era contra o aborto, mas depois também, ao mesmo tempo, reconhecia que se fazia e esteve ali numa posição sempre nas meias tintas, na realidade.
Ficou para a história como o maior exercício de malabarismo político.
O maior exercício.
Quando era comentador na TV. Era comentador na TV.
Não? Exatamente. É proibido, mas faz. E aliás, Ricardo Douros Pereira fez na altura um fantástico boneco a imitar Marcelo.
É proibido? Mas pode-se fazer. É proibido? Mas pode-se fazer. Com coisa assim do género.
Foi isso mesmo, foi genial. Foi. Aliás, há quem diga que esse boneco de Ricardo Araújo Pereira contribuiu para a campanha de Sim. Há quem diga, cientistas políticos acham que aquilo teve uma influência tão grande. Agora, voltando ao dia de hoje, é um tiro no pé terrível da AD. Acho que qualquer dia vamos ter que esconder, o PSD vai ter sinceramente pensar se não tem que esconder também o CDS, além de ter escondido o Nuno da Câmara Pereira. Se calhar vai lá para o mesmo sótão onde está o Nuno da Câmara Pereira.
Na Ilha do Corvo, até está a conquistar 300 votos.
Acho que o CDS na Ilha do Corvo era...
O Nuno da Câmara Pereira, que deu uma entrevista ao Público na sexta-feira e também abriu a boca e veio dizer que não achava mal que se fizesse uma aliança com o Chega.
Exatamente. A entrevista é fantástica. Leiam a entrevista que a Margarida Gomes fez. Portanto, há muita gente aqui nesta campanha da AD que precisa de ir para a Ilha do Corvo. E é engraçado que o PS não está a ganhar momento, que é uma expressão que os americanos usam muito, os ingleses também, na campanha. Mas parece que o PSD anda agora a dar-lhes argumentos, não é?
Oh, Ana, já lá vamos. Tu tens falado muito da AD nos últimos dias e não fomos ainda ao PS. Deixa-me só ir aqui à Helena para te perguntar, Helena, porque amanhã depois acabou por ser marcada por outra coisa distinta. O líder do PSD foi atingido com um balde de tinta verde na entrada da Bolsa de Turismo de Lisboa. E isto acabou por desviar um bocadinho as atenções deste tiro no pé da AD no que toca à questão do aborto. No fundo foi balde de salvação para Luís Montenegro, é isso, Helena?
Não sei se é um tiro, não sei se é tanto, tem tanto efeito de tiro no pé, apesar de ter sido realmente uma coisa muito má, o líder do partido vir corrigir um candidato a deputado, mas quando eu digo pode não ser muito mau é... tal como já falámos sobre o discurso da imigração e de Passos Coelho, se o objetivo da AD é apelar àquele voto do setor mais conservador ou que possa estar a pensar votar no Chega, então que está no bom caminho, isto tudo que Passos Coelho,
então,
o discurso
não era
da imigração...
É o centro que se ganham eleições. Lá.
Exatamente.
Não era o centro, eles não queriam o centro.
Mas o que parece, estou aqui a tentar fazer um exercício, a única coisa que parece que pode ter algum sentido é se agora de repente querem competir com o Chega, não é? Porque é isso que nós estamos a assistir nestes últimos dias. Agora, para a questão do PS, tentando virar um pouco para a questão do PS, para mal ou bem, o que se tem discutido na campanha tem sido realmente o AD. Já vinha muito a ser nos debates a questão de Luís Montenegro e agora chegamos à campanha e os temas que estão a dominar para benefício ou para prejuízo de Luís Montenegro continuam a ser os temas que aparecem na campanha pela mão da AD, porque... Por exemplo, Pedro Nuno Santos esteve nos Açores e na Madeira nestes últimos dias e eu não me recordo de nada assim muito marcante que ele tenha feito. Houve um discurso, houve um apelo, não é, ao Luís Montenegro por causa da questão de Miguel Albuquerque, que é a questão da Madeira, que é o facto de haver uma contradição e de agora o arguído por corrupção que se tinha demitido porque achava que não tinha condições para ficar no governo, vai ser candidato novamente, a candidata ao PSD regional, aliás, eleições regionais, mas quer dizer, não nos lembramos de muito mais coisas que tenham acontecido, sendo que os jovens ativistas climáticos, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, também quem é que eles escolheram em primeiro lugar para atirar a balda de tinta? Luís Montenegro.
Se formos pela análise do balde da tinta, podíamos dizer que a AD está em vantagem.
Se bem que há aqui outra coisa, estava em Lisboa.
Se bem que estava em Lisboa, era isso. É muito mais Exato. Fácil chegar a Lisboa.
Era mais fácil.
Mas a verdade é que depois do último atingido, que foi o Ministro do Ambiente, é o candidato, escolhem como candidato a Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
Ana, não sei se queres comentar um bocadinho sobre também o que aconteceu nesta manhã na FIL, precisamente esta ação que acaba por condicionar muito a campanha eleitoral e muda o foco de onde devíamos estar a falar, que era precisamente nesta posição anti-aborto de um dos integrantes da AD.
Sim, digamos que a tinta veio salvar Luís Montenegro de um grande embaraço, porque em vez de lhe perguntarem o que é que Paulo Núncio, o que é que pensa das declarações de Paulo Núncio, vieram-lhe perguntar da tinta. Portanto, ele teve com aquela figura, coitado, todo vestido, todo de verde, parecia um gremlin, a falar da tinta e a falar dos miúdos que lhe tiraram tinta, em vez de estar a falar da questão de Paulo Núncio a falar do novo referendo ao aborto. E isso acho que era, nesse aspecto, a tinta veio desviar as atenções do grande facto político desta manhã. Isso, sem dúvida, sendo que não me parece que tenha dado as atenções à questão da emergência climática, que é o objetivo, tem sido o objetivo...
Continua a ser um tiro no pé dos ativistas climáticos, não é?
Completamente. Isto parece-me coisas miúdas. Pronto, sinceramente, não tenho... Enfim, acho que é um disparate completo em termos de ação política. É uma coisa, parece miúdos de Associação de Estudantes, não é isso? Né? Enfim, na Associação de Estudantes acho que já éramos assim um bocadinho mais adultos. Mas pronto, a Helena estava a falar de que são os temas da AD que têm vindo na campanha. Eu também acho que é muito grave que não estejamos neste momento a discutir o que diz o candidato do PS.
O que é que explica este apagar de Pedro Nuno Santos? A campanha parece que anda só em torno da AD, 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 AD. Para o bem ou para o mal, não há má publicidade neste aspecto, não é?
Portanto, não há má publicidade.
Ouvimos o líder da AD, ouvimos a campanha da AD. Pedro Nuno Santos reage ao que se passa na AD e não passa nenhuma mensagem.
Sim, reage e não está a conseguir passar uma mensagem que domine o noticiário. Ele não está, de facto, mesmo as propostas dele, eu não tenho estado na campanha, no terreno, tenho estado a ouvir, obviamente, os discursos que passam na televisão, mas não há ali nada que crie... É assim, às vezes as pessoas... Era melhor para Pedro Nuno Santos o tempo em que ele era odiado. Agora, quando ele criava ódios, criava uma reação. Neste momento parece que não cria nem ódios, nem reação, mas uma certa indiferença. E isso acho que pode ser problemático para o PS. Não está a arrancar, o PS não está a arrancar. São 8 anos, também é normal... Se pensarmos na teoria dos ciclos, só Cavaco Silva conseguiu 10 anos, mais ninguém. Portanto, o PS foi o máximo, conseguiu o máximo de número de anos a governar consecutivamente.
Parece-me é que o PS colocou muito, fez assentar muito a sua estratégia de comunicação com o eleitorado, mais na questão de o medo da troika, de que uma governação da AD representa um regresso da governação, comporta riscos da governação de Passos Coelho durante a Troika. E foi sempre por aí, porque também parecia-lhe mais fácil agitar esse receio do que suscitar um apelo pela positiva, no sentido de fazer as pessoas acreditar que com Pedro Nuno Santos, ao fim de 8 anos de Costa, ia ser muito bom, ia ser muito diferente, aliás, porque Pedro Nuno Santos
era um candidato diferente.
E não podia estar a fazer um corte com António Costa, não é? De repente, e portanto, isto colocou-lhe dificuldades e, portanto, foi indo mais pela negativa contra a Troika. E agora o problema é que só se fala de Passos, da AD, da governação PSD, e é isso que estamos a discutir todos os dias.
Eu acho que também é um problema que é assim, Pedro Nuno Santos está a querer fazer uma campanha ao centro. Por um lado é verdade que as eleições ganham-se ao centro e que se calhar era inevitável fazer essa campanha. O problema é que ele, ao fazer essa campanha ao centro, nunca parece muito... É, lá está, falta o Pedro Nuno Santos antigo. Nesta campanha não apareceu. Está... Apareceu às vezes, apareceu no debate com o Luís Montenegro. Sinceramente, eu acho que aí era o Pedro Nuno Santos antigo e foi por isso que ganhou o debate. Agora, depois, ele acha que não precisa dos votos da esquerda, que a esquerda está garantida, ou melhor, os eleitorados do PS e o eleitorado têm é que ir buscar, têm que mostrar que é o homem responsável para, para que aquela imagem do aeroporto, a imagem da TAP, sejam arrumadas e que as pessoas não colem como... Foi há muito pouco tempo, não é? Ele está a tentar arrumar. Agora, parece-me que ainda não conseguiu encontrar o tom e já tem pouco tempo.
Estamos a 11 dias das eleições legislativas, vamos então para a estrada, à boleia dos nossos repórteres, público na estrada, agora com o Henrique Mesquita e campanha da Iniciativa Liberal.
Ruben, olá. O dia de campanha da IEL ficou inevitavelmente marcado pela tinta verde tirada a Luís Montenegro pelos ativistas climáticos. Ainda de manhã, após a reunião que o Rui Rocha teve, que aliás chama ação de campanha, na União das Misericórdias Portuguesas, onde se foi reunir com o Manuel Lemos, que é o presidente. Em declarações à margem, Rui Rocha começou por fazer o que aliás os outros líderes partidários fizeram, que foi condenar a ação dos jovens ativistas. E depois também outro tema que marcou o dia foi a questão eventualmente levantada pelo Paulo Núncio, que se trata de potencial um novo referendo ao aborto. Rocha referiu-se a isso, dizendo que se revê no quadro legal, que portanto estabelece 10 semanas como prazo possível, máximo, para o aborto, e diz que se revê no atual quadro, portanto não pede nem a sua revogação, que seria uma grande novidade, aliás, na IEL, nem pede o seu prolongamento, até às 12 semanas, como outros partidos pedem. Depois saímos destas declarações que aconteceram na União das Misericórdias Portuguesas. O partido começou uma arruada pouco depois, que começou no Campo Pequeno e foi, portanto, em contacto com as pessoas até ao Marquês de Pombal. Foi uma arruada, era uma arruada bem composta, estariam cerca de 80, no máximo 100 pessoas. Os deputados João Coutinho Figueiredo, Bernardo Blanco e Rodrigo Saraiva também marcaram presença na arruada. Curiosamente, é uma arruada na qual participavam jovens e algumas famílias. Viram-se muitos cães, viu-se uma bandeira de Cuba, que é de um militante que aderiu à IEL e é um crítico fervoroso do comunismo, por isso encontrou na IEL um bálsamo para os seus ideais. E agora, neste momento, a equipa do público dirige-se para a última ação de campanha do dia, que é em Porto Salvo, em Oeiras. Pois está por fim terminado o dia, que diria que não acrescentou nada ao debate. Foi um dia em que Rui Rocha, como aliás a maior parte dos líderes, seguiu a espuma e a atualidade, neste caso marcada pela questão de Luís Montenegro. Pode-se dizer que esta roda correu bem ao partido, teve alguma adesão popular nas ruas e teve um número considerável de gente com bastante energia. Foi uma roda enérgica e Rocha demonstrou-se também enérgico na roda.
Henrique Pinto de Mesquita, a seguir a campanha da IEL por estes dias. Os textos dele estão disponíveis em público.pt. Outra caravana é a do Bloco de Esquerda, que está a ser seguida pela jornalista Ana Bacelar Begonha. Olá, Ana.
Olá, Ruben. O Bloco vai andar hoje por Louros, numa arruada, e Santarém, num comício. É precisamente pelo norte e pelo sul que temos andado, em distritos como Beja, Évora e Setúbal. Uns onde o Bloco não costuma eleger e outro de Setúbal, onde espera manter o deputado ou até regressar a um resultado como o 2019. E os temas principais da campanha têm sido os temas principais do Bloco destas eleições, que é salários, habitação e serviços públicos. Mas também temas próprios das regiões por onde vamos passando, como no caso o Alentejo, a agricultura, as alterações climáticas e sobretudo a imigração, que foi um tema que ganhou centralidade com o aparecimento de Pedro Passos Coelho na campanha da AD, em que associou imigração à insegurança. E o Bloco não só se colocou contra esse discurso, como aproveitou-o para criticar a direita, reforçar essa estratégia de criticar a direita e assim congregar votos à esquerda, num momento em que se fala de um eventual acordo à esquerda, tentando colar a AD de Luís Montenegro à governação do PSD, de Pedro Passos Coelho, da qual aliás Montenegro foi líder parlamentar, que cortou salários ou pensões e que incentivou os jovens a emigrar. E os pensionistas e os jovens têm aliás estado muito no centro do discurso do Bloco. Por outro lado, tentou também colar de alguma forma a AD ao discurso anti-imigração do Chega, reconhecendo que não é igual, mas que flerta com algumas das mesmas ideias. Por outro lado, há também uma estratégia de criticar a maioria absoluta do PS e assim quebrar o apelo ao voto útil, apelando ao invés num voto no Bloco como aquele partido que, fazendo acordo com o PS, vai conseguir impor medidas para reverter os problemas da maioria absoluta, que é também uma forma de tentar chegar aos desiludidos da maioria absoluta do PS e, eventualmente, aqueles que migraram do Bloco para o PS em 2022. Acho que isso ficou ainda mais claro ontem num comício em Almada, em que Fernando Rosas fez precisamente uma revisão histórica das várias maiorias absolutas e de como elas correram sempre mal e resultaram de votos úteis que acabaram em arrependimento. Outro tema forte trazido nesse comício por Joana Mortágua foi o dos direitos das mulheres, que é também um eleitorado importante para o Bloco, e sobretudo o direito ao aborto. Relativamente à receptividade nas ruas, acho que é um bocadinho cedo para dizer, porque o Bloco tem estado sobretudo em comícios ou numa visita a uma escola, mas houve dois momentos em que deu para perceber que, de uma forma geral, a recepção está a ser positiva. Numa manifestação da Teleperformance, em que o Bloco defendeu o direito a melhores salários daqueles trabalhadores, e numa arruada em Almada, em que as pessoas reagiram bem à passagem do Bloco, algumas quiseram até falar diretamente com Mariana Mortágua, e em que houve uma senhora que, aliás, disse a Mariana Mortágua que ela era mais simpática ao vivo do que na televisão, que é precisamente uma das questões que se levantou quando Mariana Mortágua foi eleita, se ela teria essa capacidade de, enquanto líder, contacto com as pessoas e afetividade.
Soundbite especial Jornal de Campanha. Hoje seguimos as campanhas da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda e tivemos a opinião de Ana Salopes e Helena Pereira num dia que fica marcado pela questão do aborto e pelo balde de tinta atirado a Luís Montenegro. Tenham um bom dia e até amanhã.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios.
O Público fica no ouvido.